Laudetur Jesus Christus.
Saudações sororais e fraternais, sintonizam a Rádio Vaticano a transmitir o seu rádio jornal em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente europeu e pelo mundo fora. Convosco já o microfone Filomeno Lopes. A relação entre Igreja e História foi o tema da audiência do Papa Francisco esta manhã aos membros do Comitê de Ciências Históricas que festeja este ano o seu 70º aniversário. Concluíram-se nesta sexta-feira, dia 19 de abril, os trabalhos da 61ª Assembleia Geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, iniciados no passado dia 10 de abril. Estes e outros os principais temas para desenvolver já nesta nossa edição de hoje. Fique bem, boa e serena audição. Despertemos do sono, saiamos da indiferença. Abramos as grades da prisão em que por vezes nos encerramos, para que cada um de nós possa descobrir a própria vocação na Igreja e no mundo, e tornar-se peregrino de esperança e artífice de paz. Esta, amigas e amigos ouvintes, a mensagem que o Papa Francisco enviou hoje, sábado, dia 20 de abril, a sua conta Twitter, @pontifex, destinada, como sempre, a todos os fiéis e homens e mulheres de boa vontade e amantes da paz, espalhados pelo mundo fora. O Papa Francisco recebeu na manhã de hoje, sábado, dia 20 de abril, em audiência sucessiva no Vaticano, o cardeal Luiz António Tagle, pró-prefeito do Dicastério para a Evangelização, Dom Janusz Urbanczyk, arcebispo titular de Voli e núncio apostólico no Zimbábue, com os familiares, o padre Rafael Warnock, senador da Geórgia, nos Estados Unidos da América, com o séquito, o Sr. John Briceno, primeiro-ministro de Belize, com a esposa e séquito, os membros do Pontifício Comitê das Ciências Históricas, a comunidade dos seminários de Sevilha, na Espanha, e, finalmente, os peregrinos da diocese italiana de Cesena, Sarcina, Tivoli, Savona, Noli e Imola, por ocasião do bicentenário da morte do Papa Pio VII. O Santo Padre nomeou bispo auxiliar da Diocese de Sacramento, nos Estados Unidos da América, o padre Reinaldo Bersabal, do clero da mesma diocese, e até então pároco de São Francisco de Assis, atribuindo-lhe a sede titular de Balécio. O padre Reinaldo Bersabal nasceu no dia 15 de outubro de 1962, nas Filipinas, e, após ter concluído estudos de filosofia e teologia, foi ordenado sacerdote no dia 29 de abril de 1991 para a Arquidiocese de Cagayan de Ouro, nas Filipinas, e foi encardinado na Diocese de Sacramento, nos Estados Unidos da América, em 2004. A relação entre a Igreja e a História foi o tema desenvolvido pelo Papa Francisco na audiência que concedeu esta manhã no Vaticano aos membros do Comitê das Ciências Históricas, que este ano festeja o seu 70º aniversário. Pormenores com a colega Bianca Fracalvieri.
A diplomacia da cultura, assim o Papa definiu o trabalho dos historiadores que fazem parte do Pontifício Comitê de Ciências Históricas, que está celebrando seus 70 anos de fundação. Os seus membros, oriundos de vários países e de 3 continentes, foram recebidos neste sábado em audiência por Francisco, que destacou justamente a dimensão internacional e o caráter pluridisciplinar do comitê, que testemunha um compromisso de busca da verdade histórica em escala mundial, num espírito de diálogo com diferentes sensibilidades historiográficas, livre de ideologias, pois as ideologias matam, e o respeito pela verdade. Para Francisco, este estilo poderia ser definido como diplomacia da cultura, hoje tão atual e necessária no contexto do perigoso conflito global em pedaços, ao qual não se pode assistir inertes.
Invito, portanto, a prosseguir no trabalho de ricerca histórica, aprendo horizonte de diálogo.
Eu os convido, portanto, a prosseguir no trabalho de pesquisa histórica, abrindo horizontes de diálogo, onde levar a luz da esperança do Evangelho, aquela esperança que não desilude. O Papa afirma ainda a relação vital que existe entre a Igreja e a história, cuja proximidade é o termo que define esta relação, pois ambas procuram a verdade, como dizia São Paulo VI.
La Chiesa cammina nella storia. Accanto alle donne e agli uomini di ogni tempo.
A Igreja caminha na história ao lado das mulheres e dos homens de todos os tempos e não pertence a nenhuma cultura particular, mas deseja vivificar com o testemunho manso e corajoso do Evangelho o coração de cada cultura, de modo a construir juntos a civilização do encontro. De modo contrário, as tentações da autorreferencialidade individualística e da afirmação ideológica do próprio ponto de vista alimentam a incivilidade do confronto. A propósito, citou novamente Paulo VI e o Concílio Vaticano II para reiterar que a Igreja não vive fechada em si mesma, mas está entre Cristo e a comunidade humana. Para esses 70 anos, faço votos de conformar a sua ação a essas palavras, que os estudos históricos façam de vocês mestres em humanidade e servidores da humanidade, assim concluiu Francisco.
Concluíram-se nesta sexta-feira, dia 19, no Brasil, os trabalhos da 61ª Assembleia Geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, iniciados no passado dia 10 de abril. Da cidade brasileira de Aparecida, Silvonei José.
Nesta sexta-feira, dia 19, a conclusão dos trabalhos da 61ª Assembleia Geral da CNBB, reunida em Aparecida desde o último dia 10. A maior conferência episcopal do mundo se reuniu na capital mariana da fé durante 10 dias para rezar, refletir e discutir em torno do tema central: a realidade da Igreja no Brasil e a atualização de suas diretrizes gerais da ação evangelizadora e outros assuntos em 27 sessões. Três os temas prioritários: Sínodo dos Bispos 2021-2024, Jubileu 2025 e Juventude. Também foram tratados assuntos em razão da previsão estatutária da conferência: Doutrina da Fé, Liturgia, Relatório Anual da Presidência, Relatório Econômico, Textos Bíblicos. O número de bispos no país é de 482, dos quais 316 estão no exercício do governo pastoral de uma igreja particular, dioceses e arquidioceses, e outros 166 são bispos eméritos. Cada bispo trouxe na bagagem suas vivências pastorais, conquistas e dificuldades para serem partilhadas com os demais. Entre as plenárias, reuniões e debates, os temas importantes para a Igreja Católica e para a sociedade. Os bispos ainda participaram de um retiro e celebração ecumênica. Mas sobre os trabalhos desses dias, nós conversamos com o arcebispo de São Paulo, cardeal Odilo Scherer. Dom Odilo, encerram-se os trabalhos dessa 61ª Assembleia Geral dos Bispos do Brasil com um recorde de presenças. Começamos com esse recorde, com a presença de muitos bispos eméritos.
Essa, de fato, foi a Assembleia que teve o maior número de participantes entre bispos que estão em ação e bispos eméritos. De fato, temos em torno de 160 bispos eméritos e desta vez vieram muitos bispos eméritos, de modo que os participantes da Assembleia passaram de 400, o que em nenhuma Assembleia anterior tinha acontecido. Assembleia densa de trabalho, como sempre, com vários temas bem destacados, como a reflexão em torno das diretrizes gerais da ação evangelizadora, mas também a questão da catequese, a questão da juventude, a questão do sínodo, e, de resto, mensagens, etc., ao povo brasileiro, ao povo católico do Brasil. Então, fora, é claro, os momentos celebrativos, sempre muito bonitos, que nós tivemos todos os dias. Uma assembleia muito intensa, mas também muito proveitosa. onde podemos também, além dos programas, encontrar tantos bispos, conversar, estar juntos, e, enfim, é uma assembleia que faz crescer também na fraternidade e na colaboração entre os bispos. Realizar a missão da igreja.
Com que espírito o senhor deixa Aparecida?
Bem, nós naturalmente cansamos um pouquinho fisicamente durante esses dias, porque a assembleia é muito intensa, né? Nós levantamos às 5 horas da manhã para tomar café e logo já às 7 tem a missa, lembrando que nós estamos num hotel hospedados um pouquinho distante da Basílica, tem um deslocamento a fazer. E em seguida trabalho até o final da tarde e à noite, muitas reuniões que vão ainda continuando, embora não haja uma reunião plenária. Então, a assembleia é muito intensa. Porém, eu saio enriquecido, com uma visão também renovada das situações da igreja do Brasil e do mundo, tantas questões que nós refletimos juntos aqui, e com alegria de ter encontrado tantos bispos, ouvido bispos, também ido ao encontro de tantos bispos e compartilhado situações, né, de bispos que vêm pedir socorro. A gente ficou sensibilizado com várias situações dos bispos da Amazônia que pedem socorro, ajuda em vários sentidos, quer ajuda de clero, que estão com poucos padres e precisam de mais padres, religiosos, missionários. Quer ajuda também material econômica, porque muitas situações lá são muito pesadas e não há muito recurso. E as igrejas, as dioceses da Amazônia precisam ser apoiadas economicamente. E outras formas de apoio, por exemplo, os bispos de boa parte da Amazônia estão pedindo a São Paulo, a Faculdade de Direito de São Paulo, para promover uma formação especial em direito canônico, leigos, padres, para poderem dar conta das necessidades dos tribunais eclesiásticos, da formação do clero e assim por diante, que é da Amazônia, onde há uma enorme falta, de maneira que também estas são maneiras de nós podermos colaborar e intercambiar missionariamente. Então, a Assembleia é sempre um momento muito rico, muito cheio de, digamos, de ocasiões, e eu saio da Assembleia com o coração agradecido por mais esta ocasião que tivemos de estar juntos.
Agora os bispos retornam às suas dioceses, levando na bagagem o calor e a esperança desse encontro na Casa da Mãe. Um encontro que no próximo ano irá dar as diretrizes para o caminho futuro da nossa Igreja Católica presente no Brasil. De Aparecida, para a Rádio Vaticano Vatican News, Silvana e José.
E ponto final nesta nossa edição de hoje. Nós voltamos amanhã, sempre à mesma hora. A todos a continuação de um feliz e sereno fim de semana. Fiquem bem e até amanhã, se Deus quiser. Ali, Laudetur, Jesus Christus.